Música alta e gente reunida em torno da promessa de que a próxima rodada pode mudar tudo. Las Vegas transformou essa imagem em paisagem, com letreiros acesos, cassinos, palcos e a figura quase mítica de um Elvis Presley embalando uma plateia que também estava ali para sonhar com a sorte. No Brasil, esse imaginário teve outras formas. Os cassinos dos hotéis, o jogo do bicho nas esquinas, os bingos que chegaram a funcionar legalmente, as máquinas espalhadas em salões, os próprios jogos como a Mega Sena e uma lógica que atravessou décadas entre tolerância, proibição, promessa de emprego, moralismo e, principalmente, prejuízo familiar. Mas, em quase todos esses formatos, havia uma fronteira concreta. Para jogar, a pessoa precisava ir até o jogo.
Aqui do lado, Felipe Coutinho bate, bola alta na segunda trave, chegou Paulinho.
E quando a aposta saiu do salão e entrou no celular, ela mudou de tamanho, de velocidade e de rosto. As bets inverteram esse caminho. Agora é o jogo que vem até nós. A pessoa assiste a uma partida, vê uma odd, recebe uma propaganda, lembra de um palpite, faz um pix e entra em um mercado que aprendeu a transformar emoção em transação. Eu sou o jornalista Jean Costa e a partir de agora você acompanha a reportagem Quando o Jogo Vem Até Nós, o Brasil na Era das Bets, que abre uma série de 4 capítulos sobre como as apostas deixaram de ser apenas um mercado para se transformar em um fenômeno que atravessa o celular, o futebol, a publicidade, a saúde das famílias e o debate político no Brasil. O desejo de arriscar dinheiro em troca de uma recompensa é antigo. O que muda nas bets e jogos online é a distância entre vontade e ação. A pessoa sente a emoção, vê uma possibilidade, clica e aposta. Nas apostas esportivas, esse mecanismo ganha ainda mais força, porque muita gente acredita que o palpite não depende apenas da sorte, mas também de conhecimento sobre o jogo. Mas para o psicólogo e pesquisador Robson Hermes, a grande virada está na redução das barreiras. O risco ficou mais próximo, mais rápido e mais silencioso.
O que mudou é que as pessoas carregam um cassino no bolso disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, a 1 ou 2 cliques de distância. Isso reduz drasticamente as barreiras que antes existiam para apostar. Fazendo um paralelo com o tratamento do transtorno do jogo, nós sabemos que uma das principais estratégias é justamente criar barreiras ao comportamento de apostar. Muitas vezes orientamos o paciente a limitar o acesso ao celular, bloquear aplicativos, restringir formas de pagamento ou dificultar o acesso às plataformas. Então, colocar o nome naquele cadastro que não faz com que a pessoa não consiga acessar as plataformas. Essas barreiras ajudam a interromper o impulso. Já as plataformas de apostas fazem exatamente o movimento contrário.
O mecanismo não explica tudo, mas ajuda a entender por que as bets e os jogos online cresceram tanto em tão pouco tempo. A história de Vitória Macedo, moradora do Rio de Janeiro, começou com depósitos pequenos, de 10 ou 20 reais, e a sensação de que aquilo não passava de uma tentativa sem muita expectativa. No pensamento dela, havia uma lógica simples. Vai que hoje é o meu dia de sorte. O que parecia um gesto pequeno, feito pelo celular, foi aos poucos ganhando espaço na rotina. Antes de conseguir parar, Vitória estima ter perdido mais de 8 mil reais.
Nunca fui muito ambiciosa, né? Inicialmente eu não era muito ambiciosa. Pensava, se eu jogar 10, 20 reais e ganhar o dobro, eu já vou estar saindo do lucro. E esse valor não é um valor que a gente dê uma falta enorme no meado do mês, no final do mês. Então, eu não tinha pena, digamos assim, de gastar uma vez na semana, 2 vezes na semana. Porque se eu ganhasse mais, beleza. Se eu perdesse, também não ia me fazer uma falta muito grande. Eu comecei a perder muito dinheiro. Tinha aproximadamente 30 casas de aposta no meu celular. Percebi que às vezes jogava em uma, perdia 10, jogava em outra, perdia 10. E por aí vai, quando você vê, você perdeu 200 reais. Eu meio que dividi esse dinheiro e eu comecei a me descontrolar. Eu vi que eu tava descontrolada no dia que eu joguei em praticamente todas as casas de aposta e perdi em todas elas também.
A relação do Brasil com jogos e apostas é antiga e conta com algumas proibições que surgiram ainda em 1946, sob o governo de Eurico Gaspar Dutra. Mas foi a partir de 2018, no fim do governo do ex-presidente Michel Temer, que as apostas esportivas de cota fixa foram legalizadas. A regulamentação mais ampla só vem em 2023, já no governo Lula, com o Ministério da Fazenda no centro da autorização, monitoramento e fiscalização do setor. Desde janeiro de 2025, Apenas empresas autorizadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas podem operar nacionalmente em sites terminados em .bet.br. Para a advogada Tereza Mouch, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB no Rio Grande do Sul, esse intervalo entre permitir, regulamentar e fiscalizar expôs o consumidor a um mercado que cresceu antes de o país construir mecanismos mais claros de controle.
Por outro lado, o chamariz das apostas, onde muitas vezes se entendia ou davam a entender que era ganho certo, aí o cidadão, para não dizer o povo, se atirava nas apostas. Aí aqui eu vou ganhar, é ganho certo dessas plataformas aí várias. Eu já recebi publicidade do Tigrinho que era ganho certo. Ou seja, entra aqui que tu vai ganhar. A falta de algum entendimento ou discernimento levava a caírem nas apostas. E aí o que que acontecia? Quem fiscalizava e aonde estava a fiscalização? Eu até hoje não sei onde é que está essa fiscalização e como é que ela funciona.
A nova regra trouxe autorização federal, promessa de controle e tributação. As empresas autorizadas começaram pagando 12% sobre a receita bruta dos jogos. E uma lei complementar, sancionada no fim de 2025, elevou essa cobrança de forma gradual, até chegar a 15% em 2028. Uma tentativa anterior de subir a alíquota para 18% perdeu validade no Congresso. Mas a discussão já tinha passado da arrecadação. Enquanto a Fazenda buscava enquadrar o setor, o Senado abria a CPI das bets para investigar o impacto dos jogos online no orçamento das famílias e o papel de influenciadores na divulgação das plataformas. Nomes como Virgínia Fonseca passaram pela comissão e ajudaram a colocar sobre o holofote uma pergunta. Quem lucra quando a aposta deixa de parecer risco e passa a circular como entretenimento? A reportagem procurou a influenciadora digital e sua equipe, mas não obteve retorno até o fechamento deste conteúdo. O espaço está aberto para esclarecimentos. Para o jornalista e professor titular da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, Eugênio Butti, o debate sobre as bets e apostas online expõe uma zona ainda mal resolvida entre publicidade, responsabilidade pública e punição. Na avaliação dele, há falhas éticas evidentes, mas o país ainda precisa avançar para transformar parte desses abusos em infrações mais claramente previstas em lei.
A palavra impunidade vem sim à nossa cabeça quando a gente observa o que está acontecendo à luz do dia, a céu aberto, diante dos nossos olhos. Campanhas massacrantes envolvendo gente muito famosa, ídolos da juventude, para viciar o Brasil inteiro. E aí a gente olha, isso do ponto de vista ético, é tão inaceitável que parece ser um crime. Mas a palavra impunidade, ela não é exata, porque só há impunidade quando um crime previsto em lei deixa de ser julgado e punido. No caso das bets, nós temos falhas éticas gigantescas.
Essa zona cinzenta mencionada por Butti também aparece na forma como as bets são divulgadas. Um aplicativo não se populariza sozinho. A propaganda não convenceu todo mundo a apostar. Antes disso, convenceu muita gente de que apostar era normal. Para o articulista do jornal Estadão, a força desse mercado não está apenas na quantidade de anúncios, mas na associação com ambientes e figuras de confiança do futebol, as redes sociais.
Quando um ídolo do esporte, uma atriz, um ator, faz publicidade desse tipo de jogo de azar, contribui para quebrar as proteções das pessoas que são alvo dessa publicidade. Ele se associa a uma investida que quer quebrar as proteções, especialmente de crianças e adolescentes, e tornar esse alvo um ser cativo, um ser escravizado, sem poder sobre as suas próprias decisões. Aqueles que estão aí fazendo publicidade das bets, fazendo com que tudo pareça uma festa, quando na verdade é um tipo de inferno, estão se associando com o que há de pior.
E essa engrenagem ganhou escala justamente nos momentos em que a emoção coletiva estava mais alta. A Copa do Mundo de 2026 mostrou o tamanho desse impacto. Antes do torneio, um levantamento da Clavi indicava que 11% dos brasileiros tinham enviado dinheiro para plataformas de apostas. Durante a Copa, esse índice chegou a quase 35%. O valor médio também subiu. Passou de R$ 188 no início da competição para R$ 272 durante o torneio e chegou a R$ 524 no dia seguinte a um jogo da seleção brasileira. O dado ajuda a mostrar que a aposta cresce no calor do evento, quando propaganda, torcida, ansiedade e euforia se misturam. No futebol brasileiro, essa presença virou paisagem. Em 2025, todos os clubes da Série A tinham algum patrocínio ligado a bets, e 18 dos 20 estampavam casas de aposta no espaço mais nobre da camisa. Em 2026, houve recuo, mas o setor continuou relevante, com 12 clubes da elite mantendo marcas de apostas como patrocinadoras principais. Para os times, esse dinheiro virou receita importante. Para o torcedor, virou parte do cenário. Com vitória, essa combinação de futebol, celular, Pix, cartão de crédito e promessa de dinheiro rápido foi mudando de lugar na rotina. Em determinado momento, ela passou a mirar uma meta diária: ganhar R$ 60, sacar e parar. Mas a lógica não funcionou assim. No auge, chegou a manter cerca de 30 casas de apostas no aparelho. Fez empréstimo, usou cartão de crédito, atrasou contas e viu o dinheiro do trabalho e do 13º desaparecer em apostas. A dimensão do problema ficou mais claro quando ela usou a segunda parcela do benefício, que deveria ajudar em uma mudança.
Veio a segunda parcela, eu já estava pensando em me mudar, porque queria ir para um lugar melhor e tudo mais, e eu deveria pegar esse dinheiro e guardar para poder comprar algumas coisas para mudança, né? Caminhão de mudança, essas coisas assim. E eu acabei gastando o dinheiro todo. E quando a minha família descobriu, eu meio que perdi o chão, porque eu sempre tive um controle financeiro muito bom, sabe? Eu sempre fui muito controlada, sempre fui muito certinha com meu dinheiro, muito responsável. E ali eu vi que eu estava sendo irresponsável. E eu tava mentindo não só para as outras pessoas ao meu redor, mas eu tava mentindo para mim mesmo, que eu já estava fora de controle. Porque até então eu achava que eu tinha total controle sobre a situação.
É nesse ponto que a aposta deixa de ser apenas um tema econômico ou esportivo e passa a encostar na saúde. A Universidade Federal de São Paulo estima que quase 11 milhões de brasileiros com mais de 14 anos estejam em comportamento de risco relacionado a jogos e apostas, com possibilidade de prejuízos emocionais, familiares, financeiros ou profissionais. No SUS, a busca por atendimento em saúde mental associada à dependência de jogos online cresceu quase 140% em 5 anos, segundo o Ministério da Saúde. E mais de 574 mil pessoas já recorreram à plataforma de autoexclusão do governo federal para bloquear o próprio acesso às bets autorizadas. Entre elas, 41% apontaram a perda do controle ou impactos na saúde mental como principal motivo. O psicólogo e pesquisador Robson Hermes explica que nem todo apostador desenvolve dependência, mas há sinais de alerta quando a prática deixa de ser entretenimento e passa a reorganizar a vida da pessoa.
A exposição aos jogos de apostas não tem um limite seguro, mas se formos pelo lado do trabalhado nos manuais diagnósticos, o transtorno começa quando há o sofrimento persistente e recorrente relacionado ao jogo, aliado a prejuízos financeiros significativos. Tem que haver também sintomas de inquietude, irritabilidade, angústia, impotência, culpa e ansiedade após tentativas repetidas e fracassadas de parar de jogar. Em casos mais graves, o indivíduo com transtorno de jogo pode apresentar prejuízos em todas as esferas da vida, no trabalho, no círculo familiar e com amigos. Não são raros os relatos na internet de pessoas que logo na primeira jogada já viraram a noite jogando, chegando a sérios prejuízos.
A história de Vitória não resume sozinha o Brasil das bets, mas ajuda a enxergar o caminho. Uma prática antiga ganhou uma tecnologia nova. Um mercado legalizado antes de uma regulação mais madura encontrou um país apaixonado por futebol. O Pix encurtou o caminho entre o impulso e o pagamento. E quando o problema começou a aparecer em forma de endividamento, ansiedade, segredo e pedido de bloqueio, o país já estava tentando correr atrás de uma aposta que cresceu mais rápido do que a capacidade de medir suas consequências. Agência Rádio Web, reportagem Jean Costa.
A FIFA encaminhou ao Barcelona a denúncia apresentada pelo Atlético de Madrid referente ao suposto contato do clube Blaugrana com o atacante argentino Julian Álvarez. Fontes do Barça confirmaram à federação o recebimento da notificação da entidade máxima do futebol mundial. Segundo a imprensa local, né, a Federação Espanhola de Futebol também teria aberto um processo para analisar o caso, embora nenhum porta-voz estivesse disponível de imediato para confirmar a informação. O Atlético de Madrid já havia anunciado em junho que apresentaria uma reclamação contra o Barça devido ao suposto contato com o atacante argentino, que tem vínculo com o clube Rossiblanco até 2030. Esses supostos contatos teriam ocorrido fora dos períodos permitidos. O CEO do clube, Miguel Ángel Gil Marín, havia anunciado a reclamação após as declarações de Julián Álvarez, manifestando o desejo de deixar o clube. A FIFA quer acelerar os planos para expandir a Copa do Mundo de 48 para 64 seleções em meio à turbulência causada pela proposta polêmica do presidente Gianni Infantino de tornar possível a venda de participações minoritárias do torneio a investidores privados, batizada de FIFA Forward Enterprise. Segundo documentos obtidos pela agência de notícia Press Association e pelo jornal britânico The Times, a FIFA emitiu na última quinta-feira um chamado interno buscando contratar uma agência independente para avaliar a ampliação do Mundial de 48 para 64 seleções, com o objetivo de já implementar um novo formato na edição de 2030. A atual Copa do Mundo foi a primeira disputada com 48 seleções após o aumento em relação a 32 equipes do formato anterior. Nesta sexta, o assessor sênior de Infantino, a entidade Carlos Cordeiro, renunciou ao cargo após considerar a possibilidade de vender fatias da Copa do Mundo inaceitável.
Amor chegou. Quarteto Jobim, Morelenbaum, o Boto, Luísa Sonza e Toquinho, Consolação.
ZYC 487, Rádio Senado Brasília, FM 91,7 MHz. Em São Luís, 96,9. Em Rio Branco, 100,9. E em Cuiabá, 102,5.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 31 de julho de 2026.
Vamos ao destaque do dia.
Combustível renovável.
Gasolina com 32% de etanol começa a valer amanhã. Claudimário Carvalho.
De acordo com estudos técnicos, os veículos apresentam funcionamento adequado sem impactos relevantes no desempenho ou nos sistemas de combustível.
Educação. Professores e estudantes da rede pública de ensino podem acessar livros didáticos em formato digital.
São mais de 2.800 obras que podem ser acessadas pela conta gov.br. Natália Kuslik.
O catálogo reúne obras didáticas e literárias e abrange desde os anos iniciais do ensino fundamental até o ensino médio.
E hoje nós vamos falar sobre uma arte que é patrimônio cultural brasileiro.
Poesia pendurada no barbante, rima perfeita que conta as histórias do povo e do dia a dia do sertão. É o Cordel. O
projeto quer valorizar a atividade no país. Graziele Bezerra.
A iniciativa prevê atividades como seminários, tratamento de acervos e apresentação de cantadores, poetas e xilógrafos.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciano Seixas e Mariana Jungmann.
E acompanha a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
A Caixa Econômica Federal conclui hoje o pagamento do lucro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS.
Quem tem direito já pode consultar o valor de recebimento.
Nós vamos conversar agora com a repórter Luana Karen, que vai explicar pra gente como funciona essa distribuição.
Luana, boa noite. Fala pra gente então desde quando é feita a repartição do lucro do FGTS.
Boa noite, Mariana, Luciano. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Olha, desde 2016, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço isso, o FGTS distribui parte do lucro obtido com aplicações em áreas como habitação, saneamento, infraestrutura e títulos públicos federais. A repartição é definida pelo Conselho Curador do Fundo, que estabelece tanto o percentual do lucro a ser distribuído quanto o índice usado para calcular quanto cada trabalhador recebe.
E como é que ficou a distribuição neste ano, Luana?
Olha, Luciano, neste ano o índice definido foi de 0,01868341. Para calcular o valor que irá receber, o trabalhador deve multiplicar o saldo existente na conta do FGTS em 31 de dezembro de 2025 por esse índice. Mas eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Quem tinha R$10 mil de saldo naquela data vai receber R$186,83. De acordo com a resolução do Conselho Curador, 89% do lucro obtido pelo FGTS em 2025 serão distribuídos aos trabalhadores, o que equivale a R$13 bilhões. De acordo com o secretário de Proteção ao Trabalhador do Ministério do Trabalho e Emprego, Carlos Augusto Gonçalves, o valor é depositado em contas ativas e inativas.
Contas ativas são aqueles trabalhadores que têm vínculo. Contas inativas são aqueles trabalhadores que não têm mais vínculo empregatício, mas são beneficiados também, né, por essa distribuição de resultado. É só ele entrar no APPS, entrando do FGTS, constatar qual é o seu saldo. Os trabalhadores e as trabalhadoras receberão essa distribuição de resultado nas suas contas através de uma correção do valor do saldo.
Agora, Luana, e o trabalhador pode sacar esse dinheiro já imediatamente?
Não, Mariana, só nos casos previstos em lei. É importante lembrar que o dinheiro creditado como repartição do lucro segue as mesmas regras do FGTS. Ou seja, ele só pode ser sacado em situações como a compra da casa própria, demissão sem justa causa, aposentadoria ou doenças graves. O valor foi creditado na conta do FGTS de pouco mais de 138 milhões de trabalhadores e pode ser conferido no aplicativo FGTS ou pelo Internet Banking da Caixa para quem é cliente do banco. Mariana e Luciano.
Obrigado, Luana, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Passa a valer amanhã a gasolina com percentual obrigatório de 32% de etanol.
A medida entra em vigor por um período de 180 dias, prorrogáveis por mais 6 meses.
Baseada em estudos técnicos com veículos leves e motocicletas, a alteração amplia o uso de combustível renovável.
Além de reduzir a necessidade de importação de gasolina e reforçar a segurança energética nacional.
O governo do Brasil publica a resolução que institui temporariamente a gasolina E32 e a nova mistura começa a valer neste sábado, 1º de agosto. Com a mudança, o percentual obrigatório de etanol anidro na gasolina sobe de 30% para 32% em todo o Brasil. A medida tem validade inicial de 180 dias, com possibilidade de prorrogação por mais 6 meses. Segundo o Conselho Nacional de Política Energética, a alteração busca ampliar o uso de combustível renovável produzido no país, reduzir a necessidade de importação de gasolina e reforçar a segurança energética nacional. A decisão é baseada em estudos técnicos que avaliam veículos leves e motocicletas movidos exclusivamente a gasolina. Os testes analisam partida, aceleração, dirigibilidade, emissões e durabilidade dos componentes. De acordo com o relatório, os veículos apresentam funcionamento adequado sem impactos relevantes no desempenho ou nos sistemas de combustível. A resolução também estabelece que a adoção definitiva da gasolina E32 ou de misturas superiores vai depender de novas avaliações. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
Obras didáticas e literárias na palma da mão. É o Programa Nacional do Livro e do Material Didático Digital.
Saiba agora como acessar livros da rede pública pela internet.
Uma plataforma permite que professores e estudantes da rede pública de ensino acessem livros em formato digital. O catálogo reúne obras didáticas e literárias e abrange desde os anos iniciais do ensino fundamental até o ensino médio. Como destacou Fernanda Pacobaíba, presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
Hoje, o nosso PNLD Digital reúne um acervo com mais de 2.800 obras, entre os livros didáticos e literários de diferentes etapas da educação básica. O leitor digital também conta com recursos de acessibilidade e personalização, como ajuste de contraste, espaçamento e navegação.
A avaliação das obras é realizada por professores especialistas do Banco de Avaliadores do Programa Nacional do Livro e do Material Didático, selecionados por uma comissão técnica. Os materiais didáticos de cada etapa de ensino se renovam a cada 4 anos. O acesso à plataforma pode ser feito pelo endereço pnld.fnde.gov.br com login realizado via gov.br. Reportagem Natália Koslick.
Na segunda-feira, começa a campanha de multivacinação para crianças e adolescentes menores de 15 anos.
Pais e responsáveis devem levar os jovens até a unidade básica de saúde para atualizar a caderneta de vacinação.
E atenção para quem mora nas cidades de São Paulo, Guarulhos e São Bernardo do Campo.
O Ministério da Saúde recomenda que os habitantes dessas cidades, com idade entre 0 e 59 anos, tomem vacina contra sarampo.
Até o dia 28 de julho, o Brasil confirmou 17 casos de sarampo nesses municípios de São Paulo. E a melhor forma de prevenir a doença é a imunização. Confira na reportagem de Pablo Mundim.
O sarampo é uma doença causada por um vírus e transmitida pelo ar. Os primeiros sintomas costumam ser febre alta, tosse, coriza, olhos avermelhados e mal-estar. Depois de alguns dias, aparecem manchas vermelhas que começam no rosto e se espalham pelo corpo, como explica o Dr. Thiago Cavalcante, médico de família.
Ele é um dos agentes mais contagiosos, porque geralmente uma pessoa que tem o vírus no seu organismo tem a capacidade de transmitir para até 18 pessoas ao seu redor. E o vírus pode ficar até 2 horas no ambiente ali circulando, né? Então isso ainda aumenta ainda mais a chance de ocorrer a transmissão. E basicamente os sintomas assim, lembra muito um quadro gripal. Aí logo depois, poucos dias obviamente, surgem as manchas vermelhas pelo corpo.
Mesmo com a eliminação da circulação contínua do vírus no Brasil, novos casos ainda podem surgir quando o sarampo é trazido de outros países. Por isso, especialistas reforçam que manter a vacinação em dia continua sendo a forma mais eficaz de evitar novos surtos. A vacina contra o sarampo é oferecida gratuitamente pelo SUS e faz parte do calendário nacional de vacinação. Na rotina, as crianças recebem 2 doses, aos 12 e aos 15 meses de idade. Em situações de circulação do vírus, como ocorre atualmente nas cidades paulistas de Guarulhos, São Bernardo do Campo e São Paulo, a recomendação do Ministério da Saúde é a oferta da vacinação contra sarampo para todas as pessoas de 6 meses a 59 anos de idade, de forma indiscriminada, que moram nesses municípios. O Dr. Thiago Cavalcante reforça que a vacinação é fundamental para combater o vírus.
A ideia, fazer até um comparativo, por exemplo, com incêndios, né? É que não surja a faísca que vai acender aquele incêndio. Então, por exemplo, se a população da cidade estiver vacinada, o vírus chega, pode até chegar, mas ele não encontra quem infectar, porque o nosso organismo, né, vai estar ali com a barreira de proteção bem ativa. E o vírus morre ali. E é o que a gente chama até da imunidade coletiva, da imunidade de rebanho.
O sarampo pode ainda causar complicações graves, como pneumonia, inflamação no cérebro e até levar à morte, principalmente em crianças pequenas e pessoas com baixa imunidade. Quem não sabe se recebeu todas as doses pode procurar uma unidade básica de saúde para verificar a caderneta de vacinação. Reportagem Pablo Mundim.
Quem se inscreveu no FIES já pode checar se conseguiu o financiamento estudantil.
O prazo para confirmar as informações vai até a semana que vem.
E quem não foi selecionado já está na lista de espera para aguardar as próximas chamadas.
Nesta edição do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, foram disponibilizadas 75 mil vagas em mais de 1.200 instituições de ensino. Com os resultados divulgados nesta quinta-feira, os pré-selecionados já podem completar as informações de suas inscrições até a próxima terça-feira, 4 de agosto. Quem não foi selecionado vai automaticamente para a lista de espera. e as novas chamadas serão realizadas entre 7 de agosto a 24 de setembro. O FIES concede financiamento a estudantes de graduação em instituições privadas que aderirem ao programa e que tenham avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Os estudantes podem conferir se foram selecionados no endereço acessounico.mec.gov.br/FIES. E para complementar as informações, acessar FIES Seleção, sem cedilha e tio, aluno.mec.gov.br. Edinaldo Júnior para a Voz do Brasil.
Atenção, candidatos do Concurso Público Nacional Unificado, CNPU2.
O Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos publicou no Diário Oficial da União de hoje nova classificação para recompor vagas remanescentes não preenchidas e provimento de vagas adicionais.
Ao todo, são 702 pessoas classificadas, sendo 242 em vagas remanescentes e 460 em vagas adicionais.
Os convocados abrangem o INSS e o Ministério da Gestão e da Inovação e Serviços Públicos.
Os classificados devem acompanhar as próximas publicações para consultar procedimentos, prazos e orientações das próximas etapas do concurso.
Para saber mais, acesse gov.br/gestão/fique-por-dentro.
Ter documentos importantes na palma da mão facilita a vida de milhões de brasileiros e evita deslocamentos desnecessários.
Pela conta gov.br é possível acessar gratuitamente certidões e comprovantes usados para solicitar benefícios sociais, participar de concursos públicos e resolver diversas pendências de forma rápida e digital.
Você que tem a conta GovBR não precisa sair de casa para pegar uma série de documentos. Vários deles são muito importantes, por exemplo, para pedir o Bolsa Família, o Benefício de Prestação Continuada, BPC, a Tarifa Social de Energia Elétrica, para acessar o Minha Casa Minha Vida e outras políticas públicas federais. São mais de 10 certidões disponíveis para você baixar de graça pelo seu celular, tablet ou computador. Uma delas é a certidão do cadastro único, que é essencial para o Bolsa Família, a isenção de taxas em concursos públicos e a carteira do idoso. No GovBR você ainda pode baixar a certidão da pessoa com deficiência, documento fundamental para o sistema de cotas nas universidades, escolas técnicas e empresas. Essa certidão também é exigida para a pessoa com deficiência pedir o BPC. Se você pretende se inscrever num concurso público, vai precisar da certidão de quitação eleitoral. Ela está entre as que podem ser baixadas na plataforma GovBR. Também é possível pegar a Carteira Nacional de Vacinação, o Cartão Nacional de Saúde, o Certificado de Antecedentes Criminais, a Certidão de Situação Cadastral do CPF e do CNPJ. Nessa mesma lista, estão disponíveis as certidões negativas de débito da pessoa física, pessoa jurídica e do imóvel rural. Para acessar os documentos, você entra no aplicativo GovBR ou no site gov.br e clica em Atalhos GovBR. Depois, é só olhar a lista de certidões e baixar a que estiver precisando. Reportagem Carlos Oliveira.
Os CNPJs, que até hoje tinham apenas números, agora também poderão ter letras.
O primeiro CNPJ alfanumérico foi emitido hoje.
A ideia é garantir a continuidade das combinações no país.
O CNPJ, que identifica empresas, organizações e instituições, está de cara nova. Agora, pode conter também letras e não apenas números. É o chamado formato alfanumérico. A Receita Federal emitiu o primeiro CNPJ desse tipo, com letras e números, nesta sexta-feira. O novo padrão amplia a capacidade de inscrições nos próximos anos e não impacta os CNPJs já existentes, que continuam válidos. O modelo alfanumérico também não altera os direitos, obrigações ou a situação cadastral das pessoas jurídicas já existentes. Novos CNPJs ainda podem ser emitidos apenas com números, já que o limite do sistema ainda não foi esgotado. Empresas que usam CNPJ em seus processos devem verificar se os sistemas estão preparados para receber e validar códigos alfanuméricos. A Receita Federal informou que a emissão de CNPJs neste modelo será gradual e que vai acompanhar a transição. Graziela Mendonça para a Voz do Brasil.
Amanhã é dia do cordelista. Você conhece essa arte brasileira?
A literatura de cordel faz parte da identidade cultural e carrega histórias, tradições e saberes populares passados de geração em geração.
Um projeto lançado no Ceará tem o objetivo de fortalecer a preservação e a difusão dessa manifestação artística por meio de atividades de formação, pesquisa e valorização de cordelistas e xilógrafos.
Vamos conhecer mais na reportagem de Graziele Bezerra.
O trabalho de um artista popular atraiu a atenção do professor Alex Canuto de Melo para o cordel. Mas o sangue nordestino também teve voz no nascimento de Sabiá Canuto, filho de maranhense com piauiense, neto de sanfoneiro, que além de professor, é poeta e cordelista.
Então eu fiquei encantado naquele momento, conhecendo o mestre do pife com o cordel.
É galinha, pato, peru, pavão em má virtude, lá vai eu fui, de avô pra nós.
E ele me instigou a buscar me enveredar nesse caminho da poesia popular, do cordel, e achar o meu caminho também a partir daí.
A literatura de cordel é considerada bem cultural imaterial pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, desde 2018. O nome cordel vem dos cordões ou barbantes, onde os folhetos ficavam pendurados para serem vendidos em feiras. Essa expressão artística teve forte expansão no Nordeste do Brasil, a partir do final do século XIX. Poesia rimada, métrica perfeita. Para o professor Sabiá, um saber que precisa ser conhecido e preservado.
Então, através desse brinquedo que é o cordel e essa diversão, né? E você poder declamar, por exemplo, admiro o pica-pau no galho do angico, passo o dia inteiro, taco, taco, tico, tico, não sente dor de cabeça nem quebra a ponta do bico. Então, sem dúvida nenhuma, a gente precisa ampliar ainda mais esses acessos à literatura de cordel, né? A essa disseminação dessa cultura, né? A valorização dessa cultura.
Um projeto chamado Escola Brasileira de Literatura de Cordel e Xilogravura, lançado em Juazeiro do Norte, quer promover e valorizar ainda mais essa manifestação cultural. Para isso, a iniciativa do Ministério da Cultura, em parceria com as Universidades Regional e Federal do Cariri, no Ceará, prevê atividades como seminários, oficinas, tratamento de acervos e apresentação de cantadores, poetas e xilógrafos, como explica Fanca Santos, coordenadora do projeto.
Serão aulas e espetáculos, nós teremos um congresso internacional de acervos muito importante, o tratamento técnico de todo um acervo que já está na UFCA, de Pedro Bandeira, Renato Casimiro, meu próprio acervo, entre outros, e vamos lançar uma linha de moda da Xilo, né, pensando na economia criativa.
As atividades devem acontecer até maio de 2027. A programação e informações sobre como participar serão divulgadas no perfil do Instagram, @escolabr de cordel e xilogravura. Reportagem Graziele Bezerra.
Mais do que museus, pontos de memória são espaços criados por comunidades para contar e guardar a sua própria história.
Essas iniciativas podem ser certificadas e habilitadas para a obtenção de apoios, financiamentos e parcerias.
A certificação como ponto de memória é uma titulação concedida pelo IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus.
A 40 quilômetros de Brasília, o Centro Histórico de Planaltina reúne casarões, praças e a Igrejinha de São Sebastião. Há também um museu histórico, onde é possível conhecer objetos e o modo de viver dos habitantes do final do século XIX. Todo o centro relembra a história do município, que antes de ser incorporado ao DF, pertencia a Goiás e já era um núcleo urbano mesmo antes da vinda da capital para o centro do país. Simone Macedo, presidente e fundadora da Associação dos Amigos do Centro Histórico de Planaltina, detalha o que é possível encontrar no local.
Além dele contar a história até os dias de hoje, Planaltina DF, ele tem também as atividades artísticas, como montagem de exposições e também um dos principais eventos de arte contemporânea fora do eixo Brasília, né? É um ponto para que você chegue e viva o local como uma casa da época, né?
O Centro Histórico de Planaltina é considerado um ponto de memória. ou seja, uma iniciativa reconhecida por preservar e valorizar a história, a cultura e as memórias de um território ou grupo social. Raquel Teixeira, coordenadora de Museologia Social do IBRAM, explica qual o diferencial desses espaços.
Diferentemente de um museu tradicional, que tem a sua atuação baseada naquele tripé edifício, coleção ou acervo, né, e público, os pontos de memória desenvolvem processos museológicos que são baseados na relação território, memória e comunidade. Então, a gente está falando de uma gama aí de processos museológicos que se dão fora dos ambientes museais tradicionalmente reconhecidos, né? São experiências que elas nascem do próprio protagonismo da comunidade.
Para um lugar ser reconhecido como ponto de memória, é preciso provar que a entidade responsável desenvolve programas, projetos e ações de museologia de caráter social. Com a certificação, o ponto de memória passa a estar apto a participar de políticas e instrumentos previstos para esse tipo de iniciativa, como explica Raquel Teixeira, do IBRAM.
Que pode favorecer a participação em editais, em parcerias com instituições públicas e privadas. É claro, observadas as regras específicas de cada um desses instrumentos, né? E é também uma ferramenta importante para que os pontos de memória possam se conhecer uns aos outros e, a partir daí, se envolverem em ações conjuntas, em parceria, fazerem cooperações.
Por meio de uma plataforma online, é possível cadastrar um projeto para certificação e acompanhar o processo desde a etapa de inscrição. E a população pode ter informações detalhadas sobre o histórico de atuação de cada um desses locais. O endereço é pontosdememoria.museus.gov.br. Reportagem, Márcia Fernandes.
O prazo final para atualizar o cadastro destinado à concessão da licença de aquicultor foi prorrogado até 31 de dezembro de 2026.
A atividade pode ser realizada em águas marinhas, rios e lagos.
Entre as espécies cultivadas estão peixes, camarões, algas, rãs, peixes ornamentais, ostras e mexilhões.
A licença permite o trabalho dentro da lei, a comercialização sem riscos de multas e é requisito para obtenção de crédito rural.
Quem explica é a secretária nacional de aquicultura do Ministério da Pesca e Aquicultura, Fernanda de Paula.
Além de dar segurança jurídica à sua atividade, o RGP Aquicultor, ele facilita a venda do pescado produzido para a indústria de beneficiamento e também para exportação. E como funciona a atualização agora? As nossas superintendências federais de pesca e aquicultura nos estados continuam recebendo, analisando e dando andamento normal aos processos de concessão e renovação da licença. Além disso, as regras relativas ao monitoramento obrigatório da aquicultura e aos trâmites antigos de renovação estão temporariamente suspensas, garantindo um período tranquilo de transição para o produtor.
Mais informações na página do Ministério da Pesca em gov.br/MPA.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana.
A gente volta na segunda-feira. Boa noite.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF suspende cobrança de mais de 255 milhões de reais em uma disputa judicial entre Petrobras e uma empresa de engenharia. TSE realiza entre 3 e 9 de agosto a primeira edição da Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação. STJ define que revisão administrativa pode cancelar benefício previdenciário por incapacidade concedido judicialmente. Boa noite, eu sou Marcela Luiza. O Supremo Tribunal Federal suspendeu a cobrança de mais de 255 milhões de reais em uma disputa judicial entre a Petrobras e uma empresa de engenharia. A decisão envolve a forma como o valor da dívida deve ser corrigido. Judite Aragão.
A discussão é sobre o índice usado para atualizar o valor da condenação. A empresa FDS Engenharia de Óleo e Gás defendia que a dívida fosse corrigida pelo IPCA, com um acréscimo de juros de 1% ao mês.
O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro concordou com esse cálculo. A Petrobras recorreu ao STF. A empresa alegou que a correção deveria ser feita apenas pela taxa Selic, como já definiu o Supremo em outros julgamentos. Com esse critério, o valor da dívida é de 237 milhões e 800 mil reais, quantia que já foi depositada em juízo. A diferença entre os dois cálculos passa de 255 milhões de reais. Ao analisar o caso, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que, quando a sentença não define qual índice de correção deve ser usado e apenas faz referência à lei, deve ser aplicada a taxa Selic. O ministro lembrou que a Selic já inclui correção monetária e juros de mora. Por isso, ela não pode ser somada a outros índices. Como a sentença original não estabelecia um índice específico de atualização, Alexandre de Moraes suspendeu o cumprimento da decisão até o julgamento definitivo do processo.
Tribunal Superior Eleitoral dá início à primeira edição da Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação. Na próxima segunda-feira, dia 3 de agosto, o TSE vai abrir a urna eletrônica para estudantes do Centro de Ensino Médio Elefante Branco, em Brasília. Juliana Cariri.
A atividade vai ser conduzida pelo coordenador de tecnologia eleitoral do TSE, Rafael Azevedo, e pelo ministro substituto do tribunal, Nauê Bernardo Pinheiro de Azevedo. Os dois são ex-alunos da instituição. A iniciativa busca ampliar o conhecimento dos alunos sobre o sistema de votação e também vai abordar temas como assinatura digital, sigilo do voto, fiscalização dos sistemas eleitorais, testes de segurança e as etapas de auditoria.
A Justiça do Trabalho reforçou o combate ao assédio eleitoral no ambiente laboral. Agora, sempre que uma ação trabalhista apresentar indícios desse tipo de prática, o juiz deverá comunicar imediatamente o caso ao Ministério Público do Trabalho e ao Ministério Público Eleitoral. Marla Lacerda.
A medida foi aprovada pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho e determina que a comunicação seja feita logo após o recebimento da ação, sem depender de pedido das partes. O objetivo é agilizar a atuação dos órgãos responsáveis e fortalecer o combate ao assédio eleitoral, sem interferir no andamento aí do processo trabalhista. A nova resolução também amplia a definição de assédio eleitoral, melhora a identificação dessas ações no sistema da Justiça do Trabalho e reforça o monitoramento dos processos, para garantir mais rapidez e eficiência no acompanhamento dos casos.
INSS pode cancelar administrativamente benefícios por incapacidade concedidos por decisão judicial. Esse entendimento foi adotado pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos. Fátima Uchoa.
Com a tese fixada pela primeira sessão, juízes e tribunais de todo o país devem adotá-lo em casos com a mesma questão jurídica. Para o STJ, como esses benefícios dependem da permanência da incapacidade do segurado, o INSS tem o dever legal de fazer revisões periódicas para verificar se essa condição continua existindo ou não. O cancelamento somente é válido se forem observadas as garantias do devido processo legal administrativo, com a realização de perícia médica, a notificação do beneficiário e a oportunidade de apresentar defesa antes da interrupção do benefício. O relator foi o ministro Teodoro Silva Santos.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Avança projeto que cria cotas para jovens que deixam abrigos ao completar 18 anos.
Sancionada lei que amplia a divulgação do Disque 180 para vítimas de violência.
Lideranças indígenas buscam apoio do Senado para recuperação de áreas degradadas pelo garimpo.
Boa noite.
Boa noite.
Jovens que passaram a infância e a adolescência em abrigos ou casas lares podem ter mais facilidade para ingressar em universidades e institutos federais.
A Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou uma proposta que cria cotas para quem deixa o acolhimento institucional ao completar 18 anos. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Um projeto aprovado na Comissão de Direitos Humanos, de autoria do senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, quer garantir aos jovens que vivem ou viveram nessa situação até os 18 anos, ou seja, não foram adotados e alcançaram maioridade, uma cota nos processos seletivos para o acesso ao ensino superior e às escolas técnicas federais. O relator do projeto, o senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, afirma que a ideia colabora com a diversidade no meio acadêmico.
A proposição realiza a importante missão de conferir oportunidades a pessoas oriundas de acolhimento institucional. Lembrando que acolhimento institucional é diferente de instituições como a Fundação Casa com menores infratores. É outro tipo de público. Ademais, atua para fortalecer a diversidade nos ambientes educacionais brasileiros, garantindo que pessoas com experiências distintas possam receber e compartilhar conhecimentos essenciais para a comunidade acadêmica e para a construção de sociedade mais justa e, portanto, mais equânime.
Marcos Pontes incluiu no projeto uma previsão de avaliação a cada 10 anos dessa política de cotas. A proposta segue para análise da Comissão de Educação do Senado.
E por falar em educação, um dos principais destaques do primeiro semestre no Senado foi a aprovação do novo Plano Nacional de Educação. A lei estabelece as metas e as diretrizes que vão orientar as políticas públicas para todos os níveis de ensino até 2034.
O texto já foi sancionado pela Presidência da República. Repórter Márcio Maturana.
Já sancionado pelo Executivo, o novo Plano Nacional de Educação define diretrizes, metas e estratégias até 2034 em todos os níveis, inclusive a educação superior. Entre as metas estão garantir que todas as crianças da educação infantil estejam na escola e que pelo menos 60% das que têm até 3 anos tenham acesso a creches. A relatora da proposta na Comissão de Educação, senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, destacou um mecanismo para evitar que as metas fiquem apenas no papel.
Este plano tem um diferencial do anterior. Ele tem um monitoramento bienal. A fiscalização, o monitoramento estão previstos para que ele seja um plano para valer.
Também foram aprovados a criação da Universidade Federal Indígena, o incentivo ao empreendedorismo no ensino médio, um regime especial para estudantes impedidos de frequentar aulas por saúde, gravidez ou amamentação, e a inclusão da educação financeira, fiscal, securitária e previdenciária como tema transversal.
O Executivo também sancionou a lei que torna obrigatória a divulgação do serviço 180 para denúncias de violência contra a mulher.
Pelo texto, os serviços da Central de Atendimento à Mulher deverão ser obrigatoriamente publicizados em meios de comunicação de massa e em locais de grande circulação. Repórter Ruth Gomes.
Pela lei, escolas, hospitais, transportes públicos, órgãos públicos, locais de eventos, além de meios de comunicação, promoverão a divulgação de como vítimas e pessoas que têm conhecimento de que a violência está ocorrendo poderão pedir ajuda. Já o senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, ressaltou a importância de unir forças em prol de salvar vidas, independentemente de espectro político.
Um tema que não tem partido, não tem ideologia e não pode mais esperar. Quando o assunto é defender a vida, não existe disputa política. Existe, sim, o dever de agir.
Relatora do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, a senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, resgatou o histórico da Central de Atendimento à Mulher. Ela lembrou que o serviço começou prioritariamente como um canal de orientação e, a partir de 2014, passou a registrar denúncias diretas com encaminhamento e acompanhamento junto à rede especializada.
Pesquisadores indígenas das regiões Norte e Centro-Oeste visitaram o Senado nesta quinta-feira para participar de uma reunião com consultores legislativos e representantes do portal E-Cidadania na Comissão de Meio Ambiente.
Eles querem aumentar a articulação política em prol de projetos de recuperação de áreas degradadas pelo garimpo. A reportagem é de Marcela Diniz.
Os pesquisadores indígenas que visitaram o Senado são dos povos Yanomami, Munduruku e Enauenê Naui. Os objetivos da visita foram conhecer mais o Senado e investir na incidência política em busca de apoio a projetos de recuperação ambiental em áreas destruídas pelo garimpo. As lideranças também querem a total desintrusão de seus territórios. O pesquisador Reginaldo Pocho Munduruku explicou que os indígenas precisam do parlamento, inclusive no orçamento, para garantir recursos para ações socioambientais.
A gente tem como objetivo de restaurar 106 hectares, né, dentro do nosso território. A nossa região foi degradada pela garimpo ilegal, né? Então, tudo isso impactou a nossa saúde dos povos indígenas, a vida da flora, né, como os plantios de palmeiras, açaizeiros, contaminou também o nosso alimento, o peixe, né?
Em reunião com consultores do Senado na Comissão de Meio Ambiente, os pesquisadores indígenas ficaram sabendo, por exemplo, da oficina legislativa oferecida pelo E-Cidadania, portal por meio do qual é possível sugerir uma ideia que poderá virar um projeto de lei de verdade. O secretário do colegiado, Ayrton Aragão Júnior, explica que essa ferramenta pode ser útil, por exemplo, nas escolas indígenas.
Para aproximar também os jovens indígenas e as lideranças desse processo e dessa possibilidade de participação dentro do E-Cidadania aqui no processo do Senado Federal.
Pesquisa da Fiocruz de 2024 mostrou que 94% dos Yanomami de 9 aldeias invadidas por garimpos tinham alto nível de contaminação por mercúrio. Entre os Munduruku, um levantamento deste ano feito com gestantes mostra a contaminação de 97% das mulheres.
E os eventos climáticos extremos registrados nos últimos dias no país confirmaram a previsão dos especialistas.
Em dois debates realizados no Senado em maio, cientistas alertaram para a força do fenômeno El Niño este ano. Repórter César Mendes.
As chuvas intensas no sul e os vendavais no Rio e em São Paulo, registrados no mês de julho, confirmam o alerta dos especialistas de que o El Niño será forte este ano. Para o senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, é preciso aprimorar a legislação para enfrentar de forma adequada esses fenômenos.
Para proteger a população dos eventos que vão acontecer.
Segundo o climatologista Carlos Nobre, o El Niño acelera o jato de circulação atmosférica que vem do Pacífico em direção à América do Sul. E vários estudos têm apontado evidências de que o El Niño será muito forte este ano.
Esses eventos nos últimos dias de chuvas muito fortes no Rio Grande do Sul, isso é relacionado com o El Niño.
O senador Hamilton Mourão, do Republicanos Gaúcho, pediu que o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil determine a realização de simulações anuais nos municípios mais atingidos pelos fenômenos climáticos.
Com a edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União apresentou os resultados de um conjunto de auditorias sobre as chamadas transferências especiais, conhecidas como emendas PIX. A fiscalização analisou 100 repasses destinados a 73 municípios e 2 estados, que somaram 198 milhões de reais. O relatório apontou problemas em 82% das transferências examinadas. Entre as principais falhas estão deficiências na prestação de contas, irregularidades em licitações, pagamentos sem comprovação e falta de transparência na aplicação dos recursos. O prejuízo potencial foi estimado em 49 milhões de reais. O tribunal fez recomendações para fortalecer o controle, aumentar a transparência e melhorar a fiscalização das emendas parlamentares. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Projeto facilita acesso à justiça gratuita para inscritos no Cadastro Único.
Parlamentares aprovam benefícios para motoristas com bom histórico.
Comissões finalizam análise de proposta que incentiva o voluntariado.
Boa noite. Câmara finaliza a votação de projeto que incentiva voluntariado. Acompanhe os detalhes com a repórter Maria Neves.
Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, projeto que estimula a atuação de jovens como voluntários em instituições de acolhimento de pessoas idosas com deficiência e crianças na primeira infância, a proposta determina ainda que os jovens voluntários também terão acesso a serviços de acolhimento durante o período de atuação. As regras serão definidas na regulamentação da lei. A relatora, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, explica que a medida representa mais um incentivo para aproximar jovens de pessoas idosas e com deficiência em instituições de acolhimento.
É uma tentativa de unir jovens com pessoas idosas e com pessoas com deficiência. Então, esse jovem, né, que está no serviço voluntário, vai ser habilitado para trabalhar nos abrigos, enfim, nas áreas de recebimento, que são de acolhimento tanto de pessoas com deficiência como de idosos.
Ao apresentar o projeto, o deputado Roberto de Lucena, do Republicanos de São Paulo, argumentou que os jovens têm interesse em ingressar no mercado de trabalho e na universidade. Para ele, o Estado, ao valorizar o trabalho social e voluntário, estimula o acesso desses jovens tanto à vida acadêmica quanto ao mercado de trabalho, além de estimular o exercício da cidadania. A deputada Laura Carneiro promoveu pequenos ajustes no texto. O principal deles é uma mudança para assegurar que a participação no voluntariado